Próximo tema, educação. Segundo encontro da Cátedra do IEA, com foco na escola, trata das dimensões, fragmentação disciplinar e transdisciplinaridade, que serão temas de palestra e também debate de abertura, não é? Três oficinas de trabalho vão aprofundar as temáticas em atenção às áreas do conhecimento e os conteúdos na educação infantil. O objetivo é tratar justamente essa fratura disciplinar, não é? Como problema educacional e buscar alternativas de integração de acordo com as áreas, não é? Além, claro, de falar especificamente da educação infantil. E eu converso sobre o assunto com o professor Naumar de Almeida Filho, que é palestrante deste evento. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem, Roxane?
Muito obrigada por conversar com o nosso ouvinte, participar aqui do Jornal da USP no ar. A gente tem acompanhado os eventos da Cátedra com foco na escola, a gente falou do primeiro evento e agora vamos mergulhar um pouquinho mais nestes conceitos. Eu gostaria que o senhor começasse nos explicando um pouco como é essa problemática, essa discussão da fragmentação disciplinar. O que, que é exatamente isso?
Bom, o nosso sistema de educação é baseado em um princípio filosófico e pedagógico fundamental, que é o seguinte: para conhecer é preciso dividir, fragmentar. É uma estratégia que modifica a realidade. A realidade não é fragmentada, ela é muito integral, todas as questões têm múltiplas facetas, podem ter explicações, níveis de profundidade que são diversos. E aí essa estratégia de criar disciplinas, que são segmentos ou territórios ou fragmentos do conhecimento, foi muito eficiente num certo momento da história, mas deixou de ser. E atualmente, nesse mundo tão complexo, uma abordagem mais integradora, mais totalizante, mais holística de todos os temas, está mais eficiente para produzir um conhecimento. E aí esse tema é muito importante para a discussão de como ensinar e aprender em uma perspectiva que seja mais integradora do conhecimento.
Agora, entendendo o conceito, como é que isso funciona na prática, não é? Dentro de sala de aula, professor?
Olha, normalmente a estrutura do ensino coloca um professor para uma turma na educação infantil. Aí vai avançando no processo, depois no ensino fundamental, ensino médio, aí começa a ter uma certa divisão. E, em geral, os alunos ficam numa sala no ensino médio e vêm professores diferentes, professor de física, professor de química, de biologia, de matemática. Cada um é um professor de uma coisa, né? De um tema, de uma matéria, que às vezes chamam assim, ou de uma disciplina. E nas ciências sociais é a mesma coisa. Um de geografia, outro de história, outro e algumas formações, um de filosofia. Mas os temas importantes da vida, da realidade, da ciência, inclusive, demandam perspectivas múltiplas. E aí, quando chega na universidade, o aluno está totalmente acostumado, treinado para pensar por fragmentos, por pedaços, né? E o nosso sistema universitário também aprofunda mais ainda essa questão. Então, como fazer na prática um movimento oposto, um movimento contrário? Problematizando, quer dizer, lidar com problemas. Por exemplo, a Amazônia. É um problema complexo. Se você for responder só do ponto de vista da economia, ou só do ponto de vista da biologia, da ecologia, cada um desses pontos de vista, dessas perspectivas, dão uma explicação parcial. Mas para se entender a complexidade do fenômeno, aí você tem muita questão da história brasileira, muitos temas da antropologia, do que está acontecendo na história do mundo, não só da história brasileira. E aí, para formular isso, essa complexidade, essa necessidade de integração, em vez de produzir divisões, a gente propõe e muitos educadores têm trabalhado nessa direção, é lidar com a educação com base em projetos, com base em problemas, com base em temas estruturantes e não com base em fragmentações. Né?
Interessante. Agora, e aqui, claro, eu vou falar especificamente da escola pública, não é? Os currículos hoje, a estrutura, ela possibilita esse tipo de atividade? A gente precisa melhorar isso? Como é que funciona hoje? Claro que eu estou falando de escola pública, né? A gente tem sempre que separar, sem dúvida, a questão da educação infantil e o que vem depois, né? Mas a estrutura curricular hoje ajuda esse tipo de atividade que a gente está falando, em que várias disciplinas conjuntas, né, participam, são... É a tal da transdisciplinaridade que a gente
Exatamente,
também tocou no início. Né?
Está
preparado para isso hoje, essa estrutura?
Certamente não. Né? A expressão que tem sido usada para designar essa solução para o problema da transdisciplinaridade é chamada transversalidade. A literatura do campo da educação tem utilizado essa expressão, em função de pensar o que atravessa e, ao mesmo tempo, articula, unifica. Então, quando se produz uma problematização e uma estratégia de uma pedagogia por projetos, está se buscando aquela compreensão transversal, né, que seja capaz de dar conta dessa complexidade. Sua pergunta, se o nosso sistema, primeiro a estrutura curricular, mas se o sistema de formação fomenta isso, a resposta é claramente não. Uhum. Né? Agora, com uma variação imensa no sistema, você também expressou, a escola pública. A escola pública tem movimentos muito conservadores. Na escola privada, é curioso como esse modelo é um modelo mais criativo e no longo prazo mais efetivo. Muitas experimentações estão em curso em escolas privadas e poucas, mas existem, em escolas públicas. E isso contribui para aumentar lá no final desse processo a eficiência relativa e também a qualidade relativa. De maneira que o diferencial não é somente do ponto de vista de mais recursos, mais investimentos, mais equipamentos, melhores instalações, mais tecnologia. É também uma perspectiva pedagógica que é diferencialmente distribuída. No setor privado, há uma atração, até por uma questão salarial, de docentes mais antenados com essas tendências contemporâneas. E no setor público, em função de uma série de dificuldades, mas principalmente a atratividade dessa área profissional é muito reduzida, sujeitos que têm uma formação que foi mais convencional. Né? Então, a resposta, a sua questão, infelizmente, não é uma resposta otimista, apesar de iniciativas, inclusive do ponto de vista normativo, que são avançadas, mas não tem os sujeitos formados capazes de realizar aquela projeção da norma. Aí é que entra, por exemplo, essa atividade da cátedra, buscando construir protótipos, construir modelos que sejam capazes de fomentar a universidade pública, que está avançada do ponto de vista do pensamento sobre isso, né, como um catalisador e um elemento de transformação no processo de formação de docentes, principalmente para as redes públicas.
Interessante. Voltando ao evento, né? Claro que é voltado especialmente para quem lida com a educação, para quem trabalha com isso, profissionais de educação, professores, diretores de instituições e tudo mais, mas também os interessados nessa temática. Além das apresentações, das discussões, vão acontecer também oficinas, não é? São 3 oficinas de trabalho. O evento acontece no próximo sábado. Vamos falar um pouquinho do evento propriamente, da dinâmica do evento, professor.
Ele inicia com uma sessão conjunta, todo mundo reunido. Essa sessão eu fiquei encarregado de organizar, estou eu e o professor José Eli da Veiga. É uma atividade que a gente está buscando superar aquele modelo clássico, convencional, de uma grande conferência. Não vai ser isso, não. São três blocos. Um primeiro é um bloco demonstrativo, é um exercício de articulação pedagógica em cima de uma questão concreta, né? O segundo bloco, nós vamos aí discutir, apresentar, nesse caso terá uma apresentação mais curta, mas uma apresentação, uma certa teoria dos saberes, porque educar e aprender não é transmitir e receber saberes de uma natureza padrão. São saberes de múltipla natureza. Então, são saberes científicos, técnicos, práticos, inclusive elementos que a gente pode dizer assim, tem um tom de sabedoria aí, alguma maturidade na relação com a realidade. Essa teoria do saber vem desde os gregos, e a gente vai fazer uma revisão, evidentemente sumarizada essa revisão, para introduzir a questão da superação desse modelo disciplinar que falamos há pouco, né? E aí tem várias modalidades, tem a pluridisciplinaridade, que é a convivência de disciplinas, a convivência e a tolerância de disciplinas, tem o que se chama de interdisciplinaridade, que é algum grau de articulação entre elas, e principalmente o que está se chamando de transdisciplinaridade, que é o movimento talvez mais completo nesse processo. E o professor José Lee vai fazer uma intervenção sobre o pensamento de Edgar Morin, que é um filósofo francês, filósofo e cientista social, de muita expressão nesse debate no mundo. Então, esse é o segundo bloco. E o terceiro é exatamente a questão que você trouxe, né? Quer dizer, quais são as soluções práticas para tornar realidade essa concepção, que é uma concepção até abstrata, mas é necessariamente abstrata, porque faz parte de do pensamento acadêmico, que é um pensamento mais lógico, mais racional. Esse terceiro bloco é o bloco prático. Nós vamos revisar a chamada aprendizagem por conteúdos ou disciplinas, que pode ser efetiva para certos temas, mas não para todos. Em seguida, uma outra que está muito em discussão, a aprendizagem por competências, quer dizer, a fixação prévia de atitudes, capacidades, habilidades que os alunos têm antecipadamente, de alguma forma pactuada, que desenvolver. A terceira é a aprendizagem por problemas, problemas concretos que motivam os sujeitos pela própria existência desse problema em busca de solução. Aí é uma forma de articular diferentes saberes sobre um único problema. E a outra, que é mais utilizada nesse momento, é a chamada aprendizagem por projetos, né? Em que toda uma turma, por exemplo, tem um projeto que unifica as diferentes trajetórias de busca do conhecimento para compreender uma certa realidade, um certo contexto, e aí é um certo projeto, né? Então, esses quatro modos de integração de saberes na prática docente vão ser revisados, e a gente vai finalizar com a apresentação de algumas experiências em relação à preparação de docentes, porque, como conversamos há pouco, a principal questão o domínio daqueles que são os agentes diretos da aprendizagem.
Justamente,
dessa discussão, para que ela não fique somente uma discussão teórica, uma discussão acadêmica, que se torne um tema de aplicação. E aí, só para completar, os participantes se dividirão em três grupos de discussão para aprofundar os assuntos levantados nesse momento inicial. Um grupo sobre matemática, linguagem e tecnologia, que são basicamente os saberes metadisciplinares, aqueles que propiciam outros. Quer dizer, para as pessoas aprenderem todas as ciências, toda a literatura, a cultura, precisa de linguagem, precisa compreender e usar bem a nossa língua natural. As matemáticas, que formalizam e organizam os saberes das ciências mais tecnológicas, né? E a aplicação de tecnologias, em geral tecnologias digitais. Então, esse constitui um primeiro grupo de discussão. O O segundo grupo de discussão é o que trata das ciências da natureza, das ciências humanas e da cultura. Quer dizer, soluções e questões relativas à articulação, à transversalidade, né, articulação transdisciplinar nesses campos. E o terceiro, aí é aquele tema que você já especificou, que é a questão da educação infantil. Porque a educação infantil trabalha já com essa integração geral, mas tem movimentos que estão antecipando essa fratura disciplinar, né? O que é indesejável no sentido de que já está se levando para muito cedo um pensamento focado, um pensamento fragmentador, né? E à tarde, os participantes vão se reunir em grupos de trabalho, e nesse caso, para levantar nessas oficinas suas próprias experiências, que podem ser ilustrativas dessas questões que estão sendo trazidas na docência, que focaliza especificamente a formação de pessoas muito jovens, né? Para que a gente seja capaz de selecionar casos de aplicação para uma eventual difusão, porque muita experiência interessante está acontecendo no sistema, nas redes, né? E a gente simplesmente não tem assim um canal de divulgação, de difusão. Então é isso, Roxane.
Muito bem, será muito produtivo, e a gente costuma criticar bastante a educação, mas tem muita coisa dando certo também. E aí a gente precisa replicar esses modelos que vêm dando certo. Estão todos convidados, claro, depende de inscrição. A gente vai colocar tudo direitinho, vamos publicar a nossa entrevista na íntegra e com os links para que você interessado no evento possa participar. Eu conversei com o professor titular de epidemiologia do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, médico, mestre em saúde comunitária, foi inclusive também reitor, não é? Da Universidade Federal da Bahia. Não é isso? E é palestrante, organizador e palestrante deste evento. Professor, muito obrigada por trazer o tema aqui para o ouvinte da Rádio USP, e um excelente evento para vocês.
Eu agradeço.